E hoje, na nossa série de entrevistas, a gente vai falar sobre sucessão familiar no campo e também sobre o trabalho do Sindicato Rural de Maringá. Está aqui com a gente no estúdio da CBN o presidente do Sindicato Rural de Maringá, José Antônio Borghi. Olá, obrigada pela presença, uma boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde a todos os ouvintes.
O Sindicato Rural está completando 50 anos.
Pois é, 2017, Maringá completando 70 anos, o sindicato completando 50 anos. E é bom ressaltar que há 65 anos atrás, os produtores da região de Maringá, ou seja, 5 anos após a emancipação da cidade, ou a fundação da cidade, os produtores da região já fundaram a Associação Rural, que está completando nesse ano 65 anos. E em 1967, em função de uma determinação legal, as associações rurais foram transformadas em sindicatos. E sindicatos rurais patronais. E o nosso, durante todo esse tempo, ou seja, desde há 65 anos atrás, vem trabalhando e lutando pela causa do produtor rural.
Quer dizer que o sindicato tem 50 anos, mas tem uma história aí de 65 anos, né? Como é que é esse trabalho?
Pois é. Diante das dificuldades em um país como o nosso, o sistema sindical foi implantado de muito tempo para fortalecer as categorias, né? E o trabalho do sindicato rural, em todas as áreas, e ele participa, o sindicato não trabalha sozinho e nem deve, trabalha junto com o sistema sindical todo, que nós temos a FAEP, a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, depois a Confederação Brasileira, e aí temos o SENAR, que é o sistema... Então a gente fala do sistema sindical como um todo. E dentro do Paraná, o sistema sindical é muito ativo e tem trabalhado... Primeiro, nas questões de legislação, as questões que implicam no dia a dia do produtor rural. Isso é um trabalho contínuo, dia a dia, porque a todo dia no Congresso estão se modificando leis, transformando nisso, normativas e tal. Então, é um trabalho intenso e dioturno que o sistema tem que fazer. Mas, além disso, o sistema optou, e no Paraná principalmente, já há alguns anos, há uns 15 anos ou 20 anos atrás, para treinamento, para capacitação, num convênio que fez com o SENAR, objetivando capacitar o produtor rural. Porque ele já viu-se nessa época, lá atrás, que era preciso que, além de brigarmos pelas questões conjunturais e pelas políticas agrícolas, era fundamental também a capacitação do produtor rural. E a partir daí, esse foi desenvolvido, e todos os sindicatos no Paraná fazem, em convênio com o FAEP, em parceria com a FAEP, com o SENAR, um trabalho de capacitação, de treinamento, de orientação, ou seja, de levar o máximo de informação possível ao produtor rural.
O senhor falou da legislação, né, sempre complexa, complicada, difícil, né, de entender e de lidar com ela. Como é que está? Em que pé está a situação do fundo rural?
Pois é, uma demanda muito séria. Nós tivemos lá essa inversão. Nós tínhamos várias decisões favoráveis ao não pagamento do Fundo Rural, por ser indevido, inclusive no Supremo, e depois de uma decisão que a gente, inesperada, surpreendeu a todos, e está em processo de negociação, porque ninguém deixou de pagar, o produtor não deixou de pagar o Fundo Rural simplesmente porque queria, por uma iniciativa própria. Ele deixou de pagar ou de recolher o Fundo Rural porque tinha o amparo de uma medida judicial, de uma liminar, exatamente, né? Então foi o juiz que disse que, ó, você não precisa recolher e tal. E depois, com essa inversão, surpreendeu a todos, decepcionou a todos, porque a gente viu que a decisão acabou não sendo técnica, acabou não sendo uma decisão técnica, foi uma decisão política. E estamos agora, todo o sistema está envolvido no processo de negociação para ver como é que vai ser feito com esse passivo, se vai ter um refis, se vai ter uma forma, e existe alguns projetos lá no Senado e na Câmara querendo baixar a alíquota, né? Porque a grande questão, questionamento de produtor é o seguinte, que para o pequeno produtor, produtor até 2 módulos, ele pode, até 4 módulos, ele pode utilizar esse fundo rural para a sua aposentadoria.
A sua própria aposentadoria.
E para o empregador rural não serve. Ele contribui, mas não serve. Se ele quiser se aposentar, ele tem que contribuir à parte, né? Então, esse é o grande questionamento do produtor e tal, e até uma certa indignação. Mas nós estamos lá, todo o sistema está envolvido para tentar achar uma solução menos traumática para todo produtor nesse momento.
Uhum. Alguns produtores com quem eu conversei disseram que acreditam, né? Eles acham que o Fundo Rural é uma bitributação.
Exatamente, existe todo esse questionamento jurídico, né? Uhum. Porque o que a gente questiona, inclusive, é que existem duas maneiras. Ou o produtor contribui com a produção, percentual da sua produção, ou na folha de pagamento, que é um complemento da folha, da contribuição social do empregador, de acordo com a sua folha de pagamento. Então, uma das questões é essa, que a gente gostaria que o produtor fizesse a opção. Ó, para mim é mais vantajoso recolher aqui, ou para mim é mais arrecadoso. Nós não queremos, e no Brasil, né, tá mais na situação de hoje, todo mundo quer diminuir imposto, mas a gente sabe que a situação não permite. Mas uma das reivindicações do setor era essa, era que o produtor pudesse optar. Ó, a minha atividade é mais vantajoso recolher na produção. Não, a minha atividade é mais vantajoso recolher na folha de pagamento. E isso daria uma liberdade para o produtor e uma autonomia melhor, né?
Uhum. Sobre sucessão familiar, né? Como é que o Sindicato Rural debate esse tema? É um tema que preocupa o sindicato, o agricultor, o produtor rural?
Preocupa muito, né? Todos do setor vê isso, porque o produtor está ficando mais idoso, tem lá suas dificuldades, é mais difícil de se adaptar com as novas tecnologias, com as novas informações e tal. E sempre isso, já de algum tempo, todo o sistema sindical vem trabalhando e está preocupado e vem trabalhando com programas para induzir, para capacitar, para estimular o jovem filho de produtor a continuar na atividade, porque, independente da sucessão ou não, a agricultura não pode parar. É ela que alimenta o mundo e vai continuar, vai ter que fazer isso, além de que é uma das formas, também agora participa muito ativamente da produção de energia, né? Não só álcool, mas várias formas de energias bioenergia. Então, tudo isso faz com que o sistema esteja preocupado e esteja trabalhando com isso. Nós temos, o sistema sindical trabalha com o agrinho, que trabalha com crianças da escola, da primeira à oitava série. Nós temos o jovem agricultor aprendiz, nós temos o empreendedor rural, que não é só para jovem, mas, via de regra, atinge mais o jovem, que é aprender a fazer o seu planejamento da sua atividade, se ela vai fazer um diagnóstico de toda a sua atividade, aquela que ele vai estar planejando a começar, ou mesmo aquela que está sendo aplicada na propriedade. E dessa forma, e buscando sempre novos, não só a sucessão, os jovens, mas também envolvendo de uma maneira bem atuante a mulher rural no meio também, porque também não é muito comum na impossibilidade do homem, de um marido continuar na sua atividade. Muitas das esposas e tal, filhas, têm tido dificuldade porque tem que abraçar uma atividade, abraçar uma causa com pouco conhecimento, né? Então esse trabalho é feito continuamente e é exaustivo no sentido de estimular e sempre procurando demonstrar que é uma atividade honrosa, que é uma atividade gostosa e que deve ser, como todas as outras atividades, profissões, bem reconhecida e bem valorizada. Esse é o nosso propósito, é o nosso trabalho do sistema sindical.
Uhum. Mas, de um modo geral, os filhos de agricultores, de produtores rurais, estão querendo dar sequência a essa atividade?
Olha, o que a gente tem, essa é uma sensação minha nos últimos anos, assim, parece que a gente percebe mais jovens se envolvendo. Uhum. Porque, na realidade, a gente vinha de um passado não muito distante aí, onde o jovem, ele muitas vezes entrava na atividade junto com o pai, mas sem nenhuma liberdade, sem nenhuma autonomia e sem nenhuma valorização, né? Uhum. E isso estimulava, é natural, todo mundo quer produzir, quer ver o resultado disso, quer participar desse resultado. E isso tem mudado, né? Eu acho que a própria abertura da cabeça dos pais também tem evoluído nesse sentido, para estimular, para dar autonomia para algumas situações, para que remuneração, para que os filhos participem de uma maneira bem efetiva, interferindo no planejamento da propriedade, ou na abertura de novas atividades que você pode incluir dentro dessa propriedade, no sentido tendo uma participação bem efetiva, e não só aquela participação de que, não, eu sou filho do produtor, eu estou aqui só para executar, não. É preciso que ele tenha essa consciência de que o conhecimento e que novas formas de gestão ele pode introduzir na propriedade, e isso, com certeza, é muito bom.
Então, quem são essas novas gerações? São jovens mais antenados com tecnologia, com modelos modernos de gestão?
Ah, sem dúvida, né? Os jovens são muito mais atuantes e muito participativos dessas situações. E isso é bom, porque atividade rural, atividade pecuária ou agrícola, ela precisa do máximo de informações possível. Uhum. E a informação não é mais aquela semanal, de assistir um programa semanal, não. A informação é diária, ela é online, você precisa a toda hora estar sabendo o que está acontecendo, se vai chover, se não vai, quando vai chover, se você pode plantar, se você para o plantio, se você...
Como é que tá o dólar?
Exatamente, você tem que estar. E muitas vezes, o próprio produtor mais velho, o produtor mais... Ele sente a necessidade, ele sente a importância de ter alguém mais jovem, porque o jovem... Absorve essas informações com mais facilidade.
E aí ele aprende também com os jovens.
Também,
né?
Ajuda, sem dúvida nenhuma, né? Quando você... Uhum. Isso é comum, né? A gente que tem mais de 50, às vezes o computador dá uma pane aí, ou celular, você tem que socorrer com quem? Sempre com um piazão, ou com um filho, ou com alguém mais jovem, que eles têm essa facilidade, esse domínio da tecnologia, né?
Então existe essa nova geração aí chegando e tomando seus lugares, né, no campo.
Existe, mas de qualquer maneira é preciso continuar, e o importante é que o jovem, ele é natural da juventude. Ele precisa ter, ele é muito imediatista, né? Ele precisa ter, e ele precisa ter rendimento. É preciso que o trabalho todo de um sistema, de todo o agronegócio, toda a conjuntura que envolve as cooperativas, os sindicatos, todas as entidades envolvidas no setor, é preciso sempre trabalhar, inclusive, uma questão de Estado, de política de Estado, no sentido que tenha que dar renda. O produtor, o jovem, precisa ter renda para ele ser estimulado a continuar na atividade ou continuar com a atividade da família.
E o senhor citou o caso das mulheres, né, das produtoras rurais, né? E houve um encontro esse ano aqui, o encontro das mulheres produtoras, né, acho que foi durante a Expo Engá, se não me engano, né? E elas trouxeram muitos exemplos, né, disso, né, de mulheres que ficaram viúvas, de filhas que perderam os pais e que tocaram o negócio para frente, que se deram muito bem, né? Então...
Não, sem dúvida nenhuma, porque a probabilidade de sucesso é muito maior, porque a mulher ela procura estudar de uma maneira... A gente tem muitos casos de mulheres no sindicato, que se associaram ao sindicato, para fazer esses cursos, esses treinamentos, e buscar informação de como tocar sua atividade, buscando uma orientação técnica, buscando uma orientação na área trabalhista, para que não tenha, para se precaver e para que faça a gestão de uma maneira mais profissional. A mulher, via de regra, ela estuda mais do que o homem, ela é mais atenta a esses, aos pequenos detalhes. E isso, com certeza, faz a diferença, né?
Importante que o campo continue produzindo com a produtividade que ele vem conseguindo, né?
Pois é, isso que a gente... Essa é a nossa ambição. Você vê, a gente, há poucos anos atrás, ou há 20, ou coisa de 20 anos, a gente estava torcendo para ultrapassar, para chegar à barreira dos 100 milhões de toneladas no Brasil, né? De grãos, né? E foi uma luta. Eu lembro desse... Ah, estamos chegando. Agora, já passamos dos 120, 100, 200, e esse ano vamos a 240 milhões de toneladas de grãos. E ainda, de uma maneira geral, ainda falta alimento no mundo, E todo esse crescimento é um trabalho de conjunto, feito a várias mãos, da pesquisa, do produtor rural, dos extensionistas, dos profissionais da área, no sentido de fazer a atividade mais intensa possível, mais produtiva possível e mais sustentável possível.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Boa tarde. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição. E um parabéns especiais. O nosso muito obrigado ao Dia do Agricultor, que vai ocorrer agora
dia 28. Né? Amanhã é o Dia do Agricultor.
Então, parabéns e muito obrigado a todo o produtor rural do nosso estado.
Conversamos com José Antônio Borg, ele é presidente do Sindicato Rural de Maringá, na nossa série de entrevistas sobre agronegócios.